Paisagens e poéticas. Um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição, Renata Romano. Poeta convidada, Mar Becker. No piano, Domênico Coelho.
O livro das aberrações. Metade corvo, metade anti-bailarina. Salomé dodecafônica, sísmico siamesa, gêmea de si, uma flor de cianureto na garganta. A cabeça de Georg Liget na bandeja que equilibra com a mão, cuidadosamente. Está nua. Uma tempestade de moscas e areias, isto que compõe a linguagem dos homens do século XX, a ciência, os mercados negros, a memória dos tribais nas peles de ninguém, os crucifixos andrógenos, as justificativas para a queda da bolsa, a deposição dos dons, os amores, os métodos rebuscadíssimos de tempo e tortura. Tudo envolve seu corpo, como um manto de vapor. Chamam-na, súplica, santa do assovio careca. Eu comecei a escrever e ler poesia mais ou menos com uns entre 12 e 13 anos, por meio da escola. Estudava num colégio lá em Passo Fundo, que é a cidade natal minha. E eu lembro que no livro didático tinha um poema do Augusto dos Anjos. Talvez seja aquele Eu, Filho do Carbono e do Amoníaco. Eu decorei aquele poema na época, achei fantástico e procurei mais a respeito dele, a respeito do autor. Na biblioteca da escola tinha muita coisa. Cruz e Souza, Augusto dos Anjos. E é assim que eu comecei a ler poesia, por meio do Augusto dos Anjos e do soneto, principalmente. Mais tarde, só que eu fui conhecer o verso livre e a partir de um contista, que é muito mais reconhecido como contista e ensaísta, embora seja um poeta excepcional também, que é o Jorge Luiz Borges. Aí eu comecei a ler o Borges pela poesia, primeiramente, depois só que eu fui conhecer os contos dele, e assim que eu fui, em termos de leitura de poesia, foi isso. E a escrita teve muito a ver com a chegada do computador na minha casa. Porque eu não escrevia à mão. Nunca gostei de escrever à mão. Acho um esforço. Tentei algumas vezes e vi que não funciona, porque eu risco. Eu gosto de trabalhar com o poema como arquitetura. Deletar, colocar em cima, embaixo, apagar, riscar. E o caderno tem uma linearidade imposta. Aí, para mim, era um impeditivo. Quando o computador veio, o Word, foi assim... Nossa, fantástico. Aí eu comecei a trabalhar com a linguagem a partir desse instrumento. E, claro, a partir daquilo que eu já trazia como influência, do que já tinha lido. E também dos diálogos com a minha irmã. A minha escrita começou em dupla, assim, com a presença da Marielle, que é minha irmã gêmea, como uma ponte, como alguém para dialogar sobre isso. Que lia também e que escrevia também. Agora tem escrito menos, mas também participava disso. Então, eu vejo que muitos poetas falam que começaram a escrever por um sentimento de solidão, por se sentirem sozinhos. Eu nunca me senti sozinha. se eu comecei a escrever, não foi por isso. Por que exatamente, talvez eu não possa dizer, mas certamente não foi por me sentir sozinha. Talvez porque eu tinha muita troca, muito trânsito em linguagem, fosse na minha escrita, fosse com a minha irmã, ela lendo o que eu escrevia, eu lendo o que ela escrevia. A gente ia para a biblioteca municipal junta, retirava os livros, uma lia, contava para a outra. Então, muito junto isso. Não aconteceu separado para mim. In absentia, parte 1. Nua, curvilínea, fuga, fios, talvez um sopro, elipses, os teus cabelos sem ti. Tocá-la, turvá-la no instante, toda, rapsódia líquida a pele. Eu me formei em filosofia pela Universidade de Passo Fundo, fiz especialização em epistemologia e metafísica numa universidade federal, numa cidade próxima, em Erechim, tudo no Rio Grande do Sul. Só agora vim para São Paulo esse ano e quero continuar com mestrado aqui na área de filosofia. E em termos de formação na área de estudo é isso. Aí tem a trajetória na poesia, com publicações em revistas. E eu comecei com um blog em 2010, mas eu escrevia já há bastante tempo. Em Word, daí tudo no computador, sem publicar, sem expor. E quando eu abri o blog, eu resolvi que eu queria, sim, ir publicando pelo blog. Não tinha tido publicação nenhuma ainda, e isso foi em 2010. E aí eu comecei a receber visitas de outros poetas interessados que estavam a fim de trocar. E foi mais ou menos assim que eu comecei as pontes virtuais. Porque lá até eu não tinha muito, não tinha grupo, não tinha troca. Mas já em 2010, eu tinha, por Facebook, por redes sociais, eu mantinha já um diálogo bem, bem frequente com poetas aqui de São Paulo, com pessoas que acompanhavam o meu trabalho. E aí saíram alguns poemas na Zunai, pelo Cláudio Daniel, que sempre acompanhou a minha poesia, inclusive fez convite para o livro que vai sair agora pela Lume Editor. E foi meio assim, foi tudo pelo virtual. A revistas, a Desenredos, a própria Malar Margens, a Polichinelo, a Bólide, que saiu agora. Muito, muito nesse circuito, assim. Algumas publicações impressas, outras publicações eletrônicas. E com esse pessoal contemporâneo agora, assim, no eixo São Paulo, Rio. Tem o Vasco lá do Pará também, que acompanha, Edson Coelho. Uma galera, assim, que transita mais por esse meio da internet e que é por aí que eu ampliei a minha escrita e a minha troca. Por enquanto, eu não tenho livro publicado, tenho convite para sair agora em 2015. Tem a plaquete, que saiu pelo Centro Cultural de São Paulo. Foi esse ano que saiu. E o que mais? Acho que é isso. A plaquete saiu agora. Qual? Ah, a da Ana Blume, né? É. Tem a antologia da Ana Blume, que saiu também. E tem a plaquete que eu organizei lá, dos 11 poetas... 13 poetas contemporâneos, que antes de eu publicar essa, que é só de autoria minha, com poemas meus, o Cláudio me convidou para organizar uma antologia com vários poetas contemporâneos jovens, assim, sem material publicado. E aí lá fui eu, atrás do pessoal. E aí saiu, foi em 2011 ou 2012, eu não vou lembrar agora. Perséfone, parte 1. Penso na mulher que é inacessível como uma estrela de sal. Um cálice, uma chaga em backing vocals no cair das horas. Penso na mulher que pensa na palavra, e a palavra se faz aos poucos nas bocas das demais mulheres, com a matéria das flores sonâmbulas e do marfim. Eu já comentei que a minha escrita acontece muito no computador, então dificilmente eu vou anotar coisas em caderno, não tenho caderno. Às vezes que eu tentei ter, não funcionou. Geralmente eu anoto alguma frase, algum verso que me vem à mente, ou alguma palavra, nos rascunhos do meu blog. Eu não tenho isso nem no computador, é tudo online, assim. Aí tem uma lista lá, tem 600, já contei, meu Deus, tem 600 arquivos de anotações, ou de verso, ou de palavra, ou algum sonho que eu tive, que eu anoto assim, a imagem principal, a preponderante, vou lá e só anoto, e penso, ah, vou trabalhar depois. Aí deixo dar uma respirada, e aí no outro dia, dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte, eu volto e começo a trabalhar. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando num poema, eu vejo ramificações para outro. Aí eu já abro um outro rascunho e coloco num outro lugar, assim. Trabalho com muitos poemas ao mesmo tempo, assim. E com muitas telas abertas. Não sei se é meio uma dispersão minha. Isso na filosofia também. E no caso da filosofia é um problema para mim, que eu deveria ser mais concentrada no texto. A filosofia é meio linear. O poema tem esses saltos. Então eu posso ir de um para o outro com tranquilidade. Mas é meio por aí. A escrita, para mim, pode começar de uma experiência com um sonho, pode começar de uma conversa, simplesmente do som de uma palavra que eu acho interessante, que eu vou lá e anoto. Alguns dos meus poemas e algumas das imagens que eu vejo que aparecem com bastante recorrência nos meus poemas têm a ver com a minha história, assim. Por exemplo, que eu falo dos ambientes em que eu estive desde pequeno. Quando minha mãe trabalhava num açougue, ela era açougueira, eu via ela cortando carne, fazendo o barulhinho da... Lembro até hoje do barulhinho daquela serrinha lá de cortar carne. É uma coisa que, assim, o açougue está muito presente na minha escrita. Depois, outro ambiente de trabalho... que a gente, eu e a minha irmã, a gente ficava por lá, sempre ficava junto, nesses ambientes. Ela como costureira, e agulha, tesoura, moldes de corpos, manequins, assim, uma parte de um lado, outra parte do outro, moldes para vestir. E aí eu noto que isso aparece na minha escrita. Como, não sei se como memória ou como imagem inconsciente, sei lá como, mas aparece, sempre aparece, e com uma certa repetição, assim. Perséfone, parte 2. Sonho ou assédio lunar, meninas que se desgarram de si mesmas, meninas que flutuam como abajures mortuários em torno das bonecas. Depois se abaixam para beijá-las na testa e imantar seus corpinhos de pano com relâmpagos. Meninas que não falam, magras, inacessíveis. Tantas meninas, e são altas e cheiram a algodão e lágrimas. Nos cabelos, um nevoeiro de teias de aranha. Na pele, os sinais em sete eclipses. Lua ilícita, lisérgica. A sombra no pubis, no ânus, nos covis das axilas. Uma única e mesma noite atravessa os séculos pela boca das mães até a boca das meninas. E das meninas às bonecas. Num processo difícil de perpetuação da fome. Teve muito livro em prosa que eu comecei a ler e que influenciou bastante, assim, o retrato de Dorian Gray, que eu li com uns 15, eu e a Marielle, nossa, aí a gente foi atrás, Thomas Mann, A Montanha Mágica, que também eu conheci pela escola, tinha uma mini sessão de literatura estrangeira, aí eu vi A Montanha Mágica lá ali, e a gente foi atrás, assim, conversava muito sobre. Então, teve muita coisa em prosa também que me influenciou a escrever poesia. Eu tentei escrever prosa também, mas acho que demanda mais fôlego do que eu tenho e do que eu tinha no momento. E não sei agora como seria para mim tentar fazer uma tentativa em termos de prosa. Tenho lidado com contos, assim, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que foi mais ou menos por aí. Na família, muito incentivo, muito livro sempre para ler. Muito familiar para mim. Se eu te disser assim, que foi alguma coisa de fora, o que eu encontro é mais a escola. Mas na minha cidade mesmo, nunca teve assim, grupos, nunca participei de grupos de poesia, de sarau. Eu acho que eu nunca, talvez fui em dois saraus, assim, na minha vida. Então, muito dentro. Eu, a Marielle, a escola, a mãe, a família, amigos de ensino médio, assim, muito fechado. É aqui em São Paulo agora que eu acho que eu estou expandindo essa rede. E acho que me influenciou bastante quando eu comecei a ler Sylvia Plath. E isso foi com uns 16, 17 anos. Aí a primeira vez que eu li, eu não topei com ela, assim. Eu tive uma reação meio de repulso até. Não sei, talvez porque ela me parecia muito crua. Eu estava acostumada com a leitura do Borges, do Eliot, William Carlos Williams, um pessoal mais assim, distante, que tratava do poema mais como meta-poema. E aí eu tomo contato com a poesia da Sylvia, que é assim, abertamente confessional e íntima. Aí eu estranhei muito. Eu só fui retomar a Sylvia lá com meus 22, 21, 22. E aí conheci a Sharon Olds, que é uma outra poeta americana, muito, muito interessante, saiu uma tradução do livro dela que se chama Satanás Diz, e a tradução é da Margarida Vale de Gato. Muito boa, me influenciou bastante também. E a Miriam Reis, que é uma venezuelana. Então, para mim, essas três foram muito, muito importantes. As meninas tristes se escoram nos parapeitos das janelas e dormem. E os moradores da cidade pensam que elas são coisas com as quais as próprias janelas sonham, e que sonhar é um tipo de transbordamento de cabelos. Eu acho que eu ainda estou tentando conseguir que ela se relacione na minha vida, assim. Se tu for pensar em... No... Se tu for pensar... Na questão de conteúdo. Há muitos filósofos que... teorizaram sobre a poesia. Sobre a linguagem poética. O próprio... Arthur Danto, que é um contemporâneo que eu gosto bastante. O próprio Aristóteles, né? Então, você tem uma relação de teorização da poesia na filosofia. E algumas vezes você encontra... assim, cruzamentos filosóficos dentro da poesia. Agora, eu acho que são linguagens diferentes. O modo como você faz isso é diferente num caso e no outro. Para mim, a filosofia lida com exposição, com argumentação, com definição. E a poesia, não sei ainda, mas não é exatamente isso. Então, acho que até hoje, assim, eu tenho tentado perceber onde que as duas se cruzam, como que eu poderia fazê-las se encontrar. E eu ainda não descobri como fazer. E nem sei se vou descobrir. Alguns filósofos que eu leio, eu vejo que são altamente poéticos na linguagem. O Nietzsche, pela forma de escrever. O próprio Wittgenstein, que é o filósofo que eu estudo agora, que estudei no final da graduação e para mestrado pretendo seguir estudando, se tu lê as investigações filosóficas, que é da segunda fase dele, é uma exposição assim altamente poética. Não é argumentativa, é por contraste, com exemplo, com imagens. Isso me impressiona bastante. E talvez seja uma das razões que tenha me levado a estudar o Wittgenstein. Mas acho que em algumas situações, em alguns casos, o que acontece é que o filósofo, quando vai estudar a poesia, pretende como que fazer o poeta se encaixar numa certa teoria. Tenta aplicar uma chave de leitura teórica ao poema ou à linguagem poética. Sendo que algumas vezes, na maioria das vezes, a linguagem poética extrapola aquela chave de leitura. E o contrário também acontece. Você pode ter um poema que peca por... talvez por um formalismo excessivo, não sei, por perder essa alucinação que é típica da poesia. É um lugar de não teorização, sabe? Pelo menos nela enquanto ela, assim. Agora, o exercício que a crítica literária faz são outros 500, assim. Acho que é uma outra coisa que eu também teria que pensar. Mas a feitura do poema é algo de muito particular e com um pé na alucinação, assim, que a filosofia não tem e que talvez outras formas de linguagem também não tenham. Isadora Duncan aparece em meu espelho no lugar de mim. Me olha e mostra a língua. Demoro a perceber que é uma língua em forma de ponteiro de relógio. O que falta em meu próprio relógio na parede da cama. Vai até a cozinha, eu sigo. O gás atravessa a mangueira discreta e pacientemente, como um segredo entre gerações. Lembro que esse é o gás com que Sylvia Plath se suicidou e que Sylvia Plath é a poeta que cita Echarpe de Isadora Duncan num poema que se chama 40 Graus de Febre. o ensopado, o silvo, a válvula vulva da panela de pressão girando, o ponteiro nenhum do relógio girando, o corpo e o sangue, a roda do conversível. Para mim, há poemas, assim, há experiências poéticas que eu posso ter com um poema, com um filme, saindo ali fora, escutando alguma coisa, com qualquer pessoa, sabe? E eu acho que essa experiência suplanta, vai além daquilo que se possa definir como sendo poesia. Do ponto de vista da experiência pessoal, acho que isso cabe a cada um sentir o que, que é e saber. E não significa que não haja critério para se definir isso, né? nesse ou naquele contexto. E eu tento trabalhar com a linguagem, deixando ela assim livre para ela ser o que ela tiver vontade de ser ali, ao mesmo tempo com um olhar cuidadoso para que ela possa se dobrar sobre ela mesma. Assim. Eu acho que talvez em boa parte poesia seja sim trabalho com a linguagem. E não sei se trabalho, eu usei essa palavra agora, trabalho, na falta de alguma outra, mas talvez seja... Eu gosto de lida com a linguagem, que é uma palavra bem gaúcha, assim, porque lida tem isso de estar em contato, de mexer, de cutucar, de se deixar cutucar também. Então, acho que muito mais do que trabalho, que é uma intervenção unilateral na linguagem, acho que a linguagem também volta para ti. Então, por isso lida com a linguagem, estar em contato com, receber e abrir espaço. A minha experiência poética é sempre de deslumbramento, quando ela acontece. De deslumbramento. Não importa o estilo da escrita do autor, se o deslumbramento acontece, eu sei que se trata de uma experiência poética, assim. E geralmente acontece em solidão, mas imediatamente eu tenho vontade de contar para alguém, ou de falar, ou de me comunicar, porque não sei se é coisa de ter sempre trocado isso, faz eu querer continuar trocando. O livro dos acontecimentos misteriosos. Ninguém fala abertamente. Mas aqui onde eu moro, as meninas nascem com um útero em forma de desentupidor de pia. O cabo é a coluna, anticundaline. A embocadura é o corpo todo do oco do útero. À noite, o diabo aparece e pressiona e puxa, como se pudesse desentupi-las de si mesmas. Isto se deve a algo inexplicável, a familiaridade do diabo para com todas as coisas peludas. No movimento, elas se deixam sugar por elas, narcísicas, rindo, roxas, como se estivessem possuídas.
Paisagens e poéticas. Um encontro entre paisagens sonoras e a poesia contemporânea. Produção e edição, Renata Romano. Esta edição foi realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, POIESES, Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, e Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura.